A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, acontece amanhã em Havana, na sexta-feira, 11 de setembro de 2015, a primeira reunião da Comissão Bilateral Cuba-Estados Unidos para definir a agenda que irá consolidar a normalização das relações entre os dois países. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o professor Joanuel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor Joanuel Gonçalves, como está o senhor? É sempre uma grande alegria para nós tê-lo em nosso programa.
Ah, para mim também é uma grande alegria.
Professor Joanuel Gonçalves, o que o senhor espera desta reunião da Comissão Bilateral Cuba-Estados Unidos, pela primeira vez realizada em Havana nesta sexta-feira?
Olha, o que eu gostaria de saber é se a reunião tem data marcada para terminar. Porque uma reunião de agenda pode ir muito longe. Quer dizer, cada país tem uma agenda. Os Estados Unidos tem uma, Cuba tem outra. E, além disso, tanto os Estados Unidos quanto Cuba vão tentar anular aspectos propostos pela agenda do outro. Por exemplo, os Estados Unidos vão tentar, de qualquer forma, colocar a questão dos direitos humanos como condição para a reintegração plena de Cuba no sistema interamericano. Voltar para a OEA com todas as prerrogativas, beneficiar inclusive de princípios de comércio favorável em determinadas circunstâncias, e é provável que os norte-americanos venham mesmo a propor a Cuba um acordo comercial semelhante ao que os Estados Unidos têm com países do Caribe, como, por exemplo, a República Dominicana. Esse é um ponto.
Quando agora, o senhor fala em restabelecer e propor questão de direitos humanos, o senhor se refere à libertação de presos políticos?
A primeira coisa é a libertação de presos políticos, e, em segundo lugar, a liberdade de imprensa, portanto, a possibilidade que os dissidentes que estão em Cuba possam constituir jornais e tudo mais. Em consequência disso, tem aqui dois problemas. Primeiro problema, Cuba não vai concordar com isso, vai dizer que isso é um assunto interno e que Cuba vai gerenciar isso no ritmo que Cuba decidir. Em segundo lugar, ainda antes das indenizações, surge o problema dos exilados cubanos em Miami que eventualmente querem voltar para Cuba. E o governo norte-americano, logicamente, que vai colocar isso em termos absolutos. E o governo cubano vai dizer que só pode reintegrar gradualmente de acordo com a evolução da economia cubana. Temos logo aí já alguns problemas assim anunciando que isso, no mínimo, leva vários dias para discutir. Agora, há questões de ordem econômica que são muito importantes na questão das indenizações. É a legitimidade da indenização em si e qual é a taxa de câmbio que vai ser aplicada. É aquela da 30 anos ou 50 anos atrás, ou há uma atualização com a taxa de câmbio atual? Isso, em questões mesmo de países com relacionamento normal, é coisa para demorar anos. Então, naturalmente, a questão das indenizações, os dois lados vão aceitar que isso entre na agenda para não criar problema, mas todo mundo vai saber que, tecnicamente, isso não se resolve em menos de 2-3 anos, e, inclusive, pode até caducar, e, inclusive, pode ser transformada em investimento.
A tendência, naturalmente, será essa, né? Investimentos recíprocos e esquece-se a questão do pagamento de indenizações. Guantánamo, o que o senhor acredita que acontecerá?
Aí está o problema. Portanto, os americanos, em matéria de questões de segurança, vão acrescentar Guantánamo à luta contra a pirataria, contra o tráfico de droga, e vão situar, além disso, o acordo de Guantánamo no quadro histórico. Vão dizer, olha, foi um governo legítimo cubano que assinou isso e vocês não podem negar uma coisa dessa. Já a Cuba vai dizer que realmente esse acordo não pode ser vitalício porque o governo cubano que deu essa concessão deu de forma ilegítima. E a legislação cubana caiu toda e não é permitido, não é possível que o governo cubano autorize uma parte do território de Cuba ser gerenciado por outro. Isso vai depender de dois aspectos que me parecem importantes. Um deles, se realmente nos Estados Unidos as teses securitárias caem e, sobretudo, se a base de Guantánamo é considerada obsoleta, como de fato é obsoleta. Portanto, com o material que existe hoje, não há necessidade de uma Guantánamo como havia há um século atrás. Tanto mais que os norte-americanos têm bases com o mesmo alcance, pertinho, em Porto Rico. Então, se a tese não securitária, não excessivamente securitária nos Estados Unidos vencer, por exemplo, fechar completamente as instalações penitenciárias da base, isso pode ser uma grande moeda de troca dos Estados Unidos. Dizer, tudo bem, deixamos a base de Guantánamo, a marinha deles vai continuar andando na área mesmo com outras bases, mas em troca temos a questão dos direitos humanos. Eu acho que a principal moeda de troca dos Estados Unidos, vai ser precisamente a base de Guantánamo.
Esse é o ponto central da negociação. Bom,
agora imagine o tempo que isso vai demorar depois para implementar, caso exista um acordo de princípio.
É, o senhor na nossa última conversa falou que será necessário todo esse resto de mandato do Barack Obama, um ano e 4, 5 meses que lhe restam, e possivelmente todo o mandato de quem vier a sucedê-lo.
Com certeza, com certeza. E essa questão do não muito securitário significa se Hillary Clinton ganha as eleições. Porque se ganham os republicanos vão fazer chantagem em cima de Cuba com qualquer item da agenda.
Inclusive, com raríssimas exceções, a maioria dos candidatos, os pré-candidatos republicanos, têm dito que a primeira medida é cancelar o restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba.
Estou dizendo isso, estão atacando os acordos do Obama com Cuba e com o Irã.
Na teoria, o secretário de Estado John Kerry e o chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, estabeleceram a criação desta comissão em 14 de agosto, portanto, há quase um mês. Na prática, isso vai ser difícil de funcionar, como o senhor está apontando, né, doutor Januel?
Não, eu acho que difícil não. Eles devem estar preparados para uma longa negociação. As relações de tipo diplomático normal, a rotina diplomática, ela vai seguir seu curso sem nenhum problema. E a problemática comum, aquilo que ficou como pendências, digamos assim, ou como divergências com normas de conduta no sistema interamericano, vai sendo discutida em paralelo. Se realmente a administração democrata se mantiver, ela vai assumir isso e vai colocar especialistas, e essa comissão mista, ou comissão bilateral, tem os dois nomes, ela vai se dividir em subcomissões para tratar os assuntos de forma especializada.
Eu gostei muito do que o senhor falou no início da nossa conversa. A gente sabe quando essas reuniões dessas comissões começam, não sabe quando termina. Mais ou menos aquilo que Churchill dizia da guerra. Sabemos como começa, não sabemos como termina.
Quando é que acaba? Mas as comissões bilaterais ou as comissões mistas, elas funcionam praticamente de forma eterna. Se olhar as comissões mistas que o Brasil deve ter uma centena de comissões mistas com diversos países. É para ir trabalhando sempre, né? Agora, o importante é que os assuntos que entram na agenda, eles vão saindo da agenda, porque outros vão aparecer.
Novos assuntos se sobrepõem aos iniciais.
Aos iniciais. Eu acredito que a questão das indenizações, os dois lados vão fazer contas e vão ver o que é útil, o que não é. E eu acredito que, no final, nem 10% das reivindicações de indenização vão ser consideradas, e Cuba, que agora tem um novo código de investimento, até provavelmente vai aceitar que muito disso é transformado. Agora, a questão é saber o que é como moeda de troca, o que Cuba dá em troca em relação a uma devolução imediata de Guantánamo, né?
Talvez esta reunião desta sexta-feira se atenha a aspectos comerciais, como estabelecimento de rotas aéreas entre Cuba e Estados Unidos, e porque já há uma ligação marítima entre os dois países. Agora falta restabelecer a ligação aérea.
É, mas a ligação aérea também já tem provedor de serviço, digamos assim. Há duas empresas que dizem que estão prontas imediatamente com equipamento para fazer a ligação. É. E uma ligação seria feita a partir da Flórida, que é muito fácil de fazer, mas uma outra ligação poderia ser feita a partir de Nova York, onde também existe uma comunidade cubana
expressiva,
ou descendentes cubanos muito, muito importante, né? Então, provavelmente, agora, eu acho que eles vão chegar a acordo rápido, é interessante isso, sobre questões de segurança naquela área toda do canal que separa Cuba da Flórida, porque é uma área em que há uma certa movimentação de traficantes de droga, e aí os dois lados têm interesse em combater isso, inclusive apresentar isso como uma espécie de estímulo para os demais itens da agenda.
Essa questão diz respeito à segurança dos dois países.
Pois é, agora, isto é assim, quer dizer, quando você entra numa negociação, que você já sabe que ela é feita à beira do abismo, a primeira coisa a fazer é se afastar o mais possível do abismo, criando um bom clima. Então, começar é não pelos pontos de divergência, mas pelos pontos de convergência. Eu penso que essa será a metodologia do Departamento de Estado. Tem sido. Agora vamos ver o que querem em troca, se vão aplicar isso, ou se vão tentar dificultar em algum ponto.
Pelo menos o bom senso recomenda que assim seja feito, não, professor?
É, o bom senso é assim. Agora, enquanto tiver o John Kerry e todo o grupo que defenda a posição do chamado soft power, tudo bem. Se muda, aí já não sei.
Professor Januel Gonçalves, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Conversamos com o professor Januel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, sobre as próximas reuniões, ou sobre a próxima reunião do Comitê Cuba-Estados Unidos, que será realizada nesta sexta-feira, 11 de setembro de 2015, em Havana.